sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. No episódio de hoje, 14 de novembro de 2020, nós vamos falar do fim da guerra em Nagorno-Karabakh. Armênia e Azerbaijão assinaram, no último dia 10 de novembro, um acordo para cessar as ações militares e pôr fim a este capítulo do conflito que envolve os dois países já há duas décadas. Com a intermediação do presidente russo Vladimir Putin, o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, concordaram em congelar a situação tal como ela se encontrava no dia 10 de novembro, ou seja, os avanços de tropas cessariam e a posse das regiões de Nagorno-Karabakh passariam a ser das tropas que controlassem o território naquela data. Além disso, ficou acordado que os armênios deverão se retirar de 7 províncias em território azerbaijano, as quais estavam controladas pelos armênios desde a guerra de 91 a 94, e que tropas russas, em torno de 2 mil homens, seriam desdobradas na região para separar os lados de conflito e garantir os termos do acordo. As forças do Azerbaijão conseguiram uma vitória decisiva ao manobrar pelo flanco sul, conseguindo conquistar a cidade de Xuxa, importantíssima do ponto de vista estratégico, uma vez que domina o corredor de Lankin, por onde os armênios abasteciam Nagorno-Karabakh com toda a sorte de suprimentos. Ao norte, em terreno montanhoso e de progressão muito mais difícil, os ganhos territoriais azerbaijanos foram muito menores. Foi uma vitória militar do Azerbaijão, sem dúvidas, mas não uma vitória completa, visto que 2/3 do território de Nagorno-Karabakh permanecem sob controle da minoria armênia. Por alguma razão ainda não totalmente clara, os azerbaijanos não prosseguiram para a conquista da cidade de Stepankert, mais importante de toda a região, a apenas 11 quilômetros de Xuxa. Certamente, esse prosseguimento estava no planejamento operacional, porque seria o natural objetivo para o aproveitamento do êxito decorrente da conquista de Xuxa. Especula-se que a derrubada acidental pela artilharia antiaérea do Azerbaijão de um helicóptero russo sobre o território armênio no mesmo dia da conquista de Xuxa, com a morte da tripulação russa, tenha desencadeado uma resposta mais assertiva dos russos no sentido de que poderiam entrar do lado da Armênia se o conflito não fosse imediatamente interrompido. De qualquer forma, o Azerbaijão comemora uma vitória pelas armas, que resulta no retorno à sua soberania de áreas de seu território perdidas na guerra de 91 a 94 e que por quase 30 anos tentou recuperar por vias diplomáticas sem sucesso. Isso aconteceu em grande parte por uma conjunção de fatores. O primeiro deles foi o apoio decisivo da Turquia, tanto em recursos materiais quanto diplomáticos. Além disso, suspeita-se do envio pelos turcos de combatentes recrutados na Síria para lutar ao lado das tropas azeris. O segundo aspecto foi a neutralidade russa. A Armênia sempre contou com apoio russo com quem possui um acordo militar de segurança mútua para dissuadir o Azerbaijão de uma aventura militar. Entretanto, desde que o primeiro-ministro Nikol Pashinyan assumiu o governo da Armênia em 2018, o país adotou uma postura pró-Ocidente, de aproximação da Europa, que contrariou os interesses russos. A neutralidade foi uma maneira bastante clara de a Rússia manifestar sua insatisfação. O terceiro aspecto foi a inação dos Estados Unidos e da Europa. Enquanto os norte-americanos estavam totalmente concentrados em seu processo político interno de eleições presidenciais, os europeus mantinham-se completamente incapazes de atuar como um bloco coeso e permaneceram hesitantes em intrometer-se em problemas na área de influência russa. Dada a conjunção de fatores acima, o Azerbaijão se sentiu à vontade para atuar militarmente, colocando em prática a máxima clausewitziana de que a guerra é a continuação da política por outros meios. Mas essa guerra travada no Cáucaso serve de alerta para uma realidade que poderá ser observada em outras partes do mundo. A emergência de uma ordem global multipolar, ao mesmo tempo em que há o enfraquecimento dos organismos multilaterais, multiplica os riscos de conflitos. Novas potências globais ou mesmo potências regionais em ascensão passam a ter seus interesses político-ideológicos, militares e econômicos ampliados e encontram a liberdade para agir que antes lhes era negada pelos freios que eram impostos pelas potências hegemônicas ou mesmo pelos organismos internacionais. Assim, é possível se observar interesses dos Estados Unidos e da China colidirem na Ásia, na África e mesmo na América do Sul. Disputas também ocorrem entre turcos e russos no Cáucaso, na Síria e na Líbia. Diversos outros exemplos podem ser encontrados em outros locais, com outros atores, como na região da Caxemira, no Mar do Sul da China, Península da Coreia, Mar da China Oriental, Norte da África, Oriente Médio, região do Maghreb Africano, Leste Europeu, Norte da América do Sul e Caribe e Chifre da África, dentre tantos outros. Como se vê, a ordem multipolar que caracteriza o início do século XXI é notadamente mais instável e fomentadora de disputas. Por isso mesmo, ela exige o aperfeiçoamento de instâncias internacionais capazes de resolver pacificamente as controvérsias entre diferentes estados e povos. No conflito de Nagorno-Karabakh, tais instâncias falharam completamente. Este foi o Geopolítica com Paulo Filho. Até um próximo episódio.